A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou conversar com o magistrado Rodrigo Fernandes Lima Daledoni, ele que é juiz substituto de segundo grau do Tribunal de Justiça do Paraná. Eu quero primeiramente cumprimentá-lo, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua disponibilidade, magistrado.
Muito obrigado, Patrícia. Bom dia a todos, bom dia a você, aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
Nós que agradecemos a sua entrevista. Bom, para começar a nossa conversa, eu gostaria primeiramente que o senhor explicasse aos nossos ouvintes o que é um juiz substituto.
Então, esse termo juiz substituto, Patrícia, ele pode indicar duas coisas, né? Só fazendo uma observação prévia, que isso no contexto do Paraná, porque cada estado da federação vai organizar a sua justiça de uma forma. Então, aqui no Paraná, o juiz substituto pode designar tanto o juiz em início de carreira, quer dizer, quando o candidato ou a candidata logra aprovação, é aprovado no concurso público, ele se torna um juiz substituto, ele começa a carreira. Ou ele pode ser um juiz substituto de entrância final, né? Depois de percorrer o interior, depois de seguir os degraus da carreira, ele se torna um juiz substituto, ou um juiz substituto de uma turma recursal, ou ele está auxiliando um juiz de primeiro grau, ou um juiz substituto em segundo grau, que é o meu caso. Então, o juiz substituto tem essa noção de ou ser o início de carreira, ou ser um magistrado que já tem mais experiência e está auxiliando outros, né? Está coadjuvando, colaborando com outros. Tem esse sentido.
E qual é a diferença entre um juiz titular e um juiz substituto?
Do ponto de vista da atuação prática, eles fazem a mesma coisa, eles dividem atribuições. O juiz titular, ele tem algumas atribuições administrativas que o juiz substituto não tem. Então, por exemplo, a parte correcional, a parte de gestão da serventia, da secretaria, isso geralmente é atribuído ao juiz titular. Mas, do ponto de vista da prática judicial, Patrícia, eles fazem a mesma coisa. O juiz substituto auxilia o titular e divide trabalho, enfim, pratica os mesmos atos.
Ou seja, magistrado, são dois agentes do Estado investidos de poderes para decidir sobre os direitos e interesses da sociedade. Mas eu gostaria de saber como é essa hierarquia do judiciário determinando as ações no tribunal, no caso paranaense.
Bom, a organização do Poder Judiciário, ela segue um roteiro nacional que vem na Constituição, né, e o Poder Judiciário daí do Paraná tem uma disciplina própria. Mas o Poder Judiciário, então, ele é dividido em intrâncias, que é a intrância de primeiro grau, que diz respeito ao grau de jurisdição, né? Então nós temos os juízes de primeiro grau, e esses juízes de primeiro grau, Patrícia, eles são divididos pelas comarcas, né, em intrâncias, que diz respeito mais ou menos ao tamanho da unidade geográfica que o juiz atende. Mas uma vez proferida decisão por um juiz de primeiro grau, essa decisão está sujeita a recurso, né? E daí nós temos então a segunda intrância, que vem para o Tribunal de Justiça do Paraná ou para as turmas recursais, dependendo se o processo foi sentenciado na Justiça Comum ou no Juizado Especial. Então aí, por exemplo, o Tribunal de Justiça, nosso órgão de segunda intrância, nós temos uma decisão que é colegiada, que é dada por um grupo que pode variar, mas de 3 a 5 pessoas, ou às vezes mais, dependendo da matéria, mas é possível ainda que isso vá para uma intrância especial, extraordinária, que é Brasília, Patrícia, que é ou o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, ou o Tribunal Superior do Trabalho, no caso da Justiça Trabalhista, Tribunal Superior Eleitoral. Então, basicamente, nós temos a primeira e segunda instância, que são os juízes que decidem sozinhos, monocraticamente, a decisão colegiada dos tribunais no âmbito dos estados, né, os tribunais regionais federais, e, excepcionalmente, isso pode ir a Brasília para a instância especial.
Doutor Rodrigo, quais são as suas competências dentro da sua função hoje?
Minha atribuição, como de todos os juízes substitutos, é, como o próprio nome diz, é substituir, ou seja, quando um desembargador está afastado, eu fico no lugar dele, ou quando ele não está afastado, nós atuamos por colaboração. Então, nós recebemos uma parcela, né, uma parcela nos é distribuída dos recursos, e basicamente é julgar decisões, julgar recursos contra decisões dos juízes de primeiro grau. Essa divisão interna, Patrícia, leva em conta a competência. Então, diz respeito à natureza da matéria. Então, se é uma sentença criminal, vai para determinados juízes. Se é uma sentença que diz respeito a contratos bancários, vai para outros juízes. Né? Se é, diz respeito à matéria tributária, de impostos, vai para outros juízes. Então, existe essa divisão por matéria dentro do tribunal. Existe todo um desenho institucional no regimento interno do tribunal, que diz qual juiz julga qual recurso, por exemplo, né? Então, funciona assim.
E qual é a matéria, no caso, né, que o senhor atua? Em quais matérias?
Então, Patrícia, eu já passei por uma boa parte das matérias do tribunal e atualmente estou na parte tributária, Patrícia. Estão julgando a questão dos impostos e também a questão de direito, as questões de direito público, né? Então, litígios funcionais entre os servidores do Estado e o Estado, ações de responsabilidade contra o Estado, mas isso pode mudar. Anteriormente eu estava julgando matéria bancária, antes disso ainda questões de família. Então existe essa possibilidade de o juiz substituto alterar sua competência, né, para julgar outras matérias. Como tem os colegas que julgam matérias criminais, questões envolvendo crianças e adolescentes, né, mas a minha atualmente é tributário.
Correto. Analisando o momento atual agora, magistrado, em tempos de pandemia, o judiciário está conseguindo manter o ritmo da produtividade nesse um ano tão atípico para nós?
Pois é, Patrícia, se alguma coisa de bom pode ser tirada desse ano de tanta tristeza, de tantas perdas, de tanta dor, né? Uhum. Eu acho que foi a capacidade do judiciário se adaptar a isso. Através da tecnologia, dos meios eletrônicos, o judiciário está conseguindo manter a sua produtividade e até aumentar a produtividade. Em razão de uma melhor utilização do tempo, enfim, da racionalização que vem da informática. Nesse sentido, a tecnologia foi uma parceira muito importante aí, não só para o judiciário, mas para todos, né, advogados, promotores de justiça, e acho que para jornalistas também, né, estamos conversando aí,
sim,
cada um num ponto.
Sim.
A tecnologia nos uniu nesse aspecto, né?
E o senhor acha que essa experiência do Tribunal de Justiça com o teletrabalho durante essa pandemia pode servir de ensinamento para o futuro, no sentido de ampliar essa ferramenta e, consequentemente, tornar a justiça mais ágil, inclusive?
Ah, eu acho que sim, Patrícia. Eu acho que o grande mérito do teletrabalho, enfim, da tecnologia, foi aproximar a justiça do jurisdicionado. Hoje nós temos no Tribunal de Justiça, são feitas sessões virtuais, né? Cada julgador está na sua casa e o advogado está falando lá da cidade, da sua cidade, do seu escritório, quer dizer, não existe mais necessidade de deslocamento, e isso aproxima a justiça da sua missão, primeira, que é atender o jurisdicionado, né? Atender o cidadão. E mais do que isso, né? tudo isso se dá num ambiente de absoluta transparência. Essas sessões são televisionadas, valeu, são transmitidas pelo YouTube, e acompanhadas em tempo real. Então, isso foi um fator de muita aproximação ao jurisdicionado, de controle, de transparência. Foi algo muito importante. Eu acho que isso veio para ficar, Patrícia.
A sociedade consegue perceber neste momento, depois de um ano pandêmico e toda essa readequação do judiciário, a sociedade consegue perceber, magistrado, essa produtividade e essa proximidade com a magistratura?
Eu acho que são dados palpáveis, né? São dados que são possíveis, são passíveis de serem verificados, né? Basta que entre no YouTube que tem lá um canal específico do Tribunal de Justiça do Paraná transmitindo todas as sessões. Esse aumento de produtividade vai repercutir na prestação, vai repercutir na vida do jurisdicionado lá, né? Que é o fim, e a nossa missão é essa mesmo, né?
Uhum. O senhor está em home office?
Estou já desde março do ano passado, Patrícia. Eu e minha equipe estamos todos em home office.
E na sua área, dá para dizer se já há uma consequência, se houve uma diferença, um aumento de demandas devido à pandemia, magistrado?
Ah, sem dúvida. Eu acho que em alguns aspectos a pandemia se faz muito presente, né, na nossa atividade. Então a gente vê que isso afetou muito a população, afetou muito a iniciativa privada, e como não podia deixar de ser, né, Patrícia?
Uhum.
A gente vê esses reflexos no Poder Judiciário. E as demandas são várias, né? A pandemia afetou não só a atividade produtiva, né? Mas afetou as relações familiares, afetou a relação entre o poder público e o cidadão, né? Em aspectos como recolhimento, distanciamento, enfim, são dados concretos esses. Nós temos nos deparado com isso todos os dias, Patrícia.
A justiça não para?
Não, não para. A justiça primeiro atua em regime ininterrupto, né? Nós temos sistema de plantão judiciário, etc., mas nunca houve um gap aqui, né? Sempre, desde o início, o Poder Judiciário se adaptou a isso e está trabalhando de forma ininterrupta para manter um fluxo da prestação jurisdicional.
Bom, o judiciário é sempre chamado, não é mesmo, magistrado, para resolver todos os tipos de conflitos de toda a ordem, né? O senhor teme que, em razão dessa crise mundial financeira, sanitária, é possível uma recessão econômica, é possível que nós tenhamos aí pela frente um aumento de demandas judiciais?
A experiência mostra que todos os aspectos envolvendo atividade econômica que impliquem alterações no panorama econômico tendem a ter um reflexo na atividade jurisdicional, né, Patrícia? Basta a gente lembrar lá atrás a parte da expurgos de poupança, planos econômicos sobre poupança, sequestro de ativos lá no começo da década de 90, né? Tudo isso veio parar no judiciário. Então é muito provável que isso aconteça, né, Patrícia? A gente tem até leis que procuram disciplinar. A gente teve a lei 14.010 de 2020, que procurou dar um tratamento jurídico emergencial para alguns tipos de relação jurídica, em virtude da Covid. Então, isso é possível sim, Patrícia. Eu acho que isso é um panorama muito provável, inclusive.
Neste momento, o cidadão que precisa recorrer ao Tribunal de Justiça, magistrado, quais canais ele pode acessar?
Bom, o Tribunal de Justiça tem uma multiplicidade, né? São muitas portas para o cidadão ver reconhecido seu direito. Quaisquer informações, por exemplo, começam pelo site do Tribunal de Justiça. Ali você tem telefones, e-mails, indicação de ouvidoria, de corregedoria. Temos um órgão de sobreposição, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, que também tem múltiplos acessos por via eletrônica. E fora isso, existe todo o aparato jurídico, né, formalizado, que são as defensorias públicas, os advogados, que são essenciais, Então, todos esses atores dialogam, né? O Ministério Público, para viabilizar a prestação jurisdicional. Então, como primeiro dado, Patrícia, se formos dizer assim, qual é a primeira informação ao cidadão, é que procure o site do Tribunal de Justiça. Ali ele vai ter várias indicações de outros canais onde ele pode direcionar a sua demanda. Os juizados especiais nesse sentido são muito importantes, né?
Sim.
Que possibilitam ali, em determinadas causas, que o cidadão vá diretamente ao Poder Judiciário. Então, mas como dado inicial, eu acho que a página do Tribunal de Justiça é muito completa e traz muitas informações para o que o cidadão precisar.
Correto. Bom, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor as suas considerações finais, magistrado.
Patrícia, eu queria, sobretudo, enaltecer aí o teu trabalho. Eu acho que é muito importante esse diálogo do Poder Judiciário com a imprensa, com o intuito de tornar transparente a atuação do Judiciário e mostrar ao cidadão quais são os canais de acesso à justiça, né, que são vários. E nisso nós precisamos muito do jornalista. Então, minha consideração final é um agradecimento a você, a toda a equipe da rádio, a toda a equipe de jornalismo que trabalha nessa atividade tão importante. Muito obrigado.
Eu que agradeço novamente a sua disponibilidade. Muito obrigada, doutor Rodrigo.
Um abraço a todos. Muito obrigado. Boa semana.
Obrigada para o senhor também. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Hoje aqui no programa Justiça para Todos, conversei com o magistrado Rodrigo Fernandes Lima Daledoni, ele que é juiz substituto de segundo grau do Tribunal de Justiça do Paraná, e nós conversamos sobre as competências do juiz substituto e também sobre as ações do Tribunal de Justiça neste momento de pandemia. Eu sou Patrícia Armentano, o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.